Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Vamos estar orando juntos a nosso Deus e Pai. Bondadoso e querido Pai, em nome de Jesus, teu Filho, que alegria para nós, Senhor, continuar recebendo da tua infinita e preciosa graça. Senhor, a sua graça é a nossa vida. Agradecemos a ti essa graça imerecida. Teu nome seja, por isso, eternamente glorificado, Senhor. Agradecemos que o Senhor nos tem reunido também neste precioso domingo para fazer também uma obra em nossas vidas. Querido Pai, nos inclinamos ante ti e deixamos nossas vidas nas tuas mãos, confiando que o Senhor tem toda a capacidade de fazer o que o Senhor deseja fazer em nós e conosco. Pai, consiga para ti, de nosso coração, de todo o nosso ser, o que o Senhor sabe que ainda falta que entreguemos a ti. O Senhor nos deu tudo, mas nós ainda damos muito pouco a ti, respondemos com pouco a ti. Confiamos que o Senhor nos toque. Pedimos que o Senhor faça a sua obra, o Senhor participe a todo o nosso ser da preciosa vida do teu Santo Espírito. Que podamos ser, Senhor, saturados da tua presença, da presença da tua graça, teu Espírito de graça, de poder, de amor. Ensina-nos a viver submergidos em ti, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos têm nas mãos este boletimzinho. Eu não sei se você é capaz de seguir ele. Então vocês podem fechar e depois ler em casa. Mas se o Senhor quer, estaremos de volta por aí. Vamos a abrir na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, lá no primeiro capítulo. Esta epístola é usada pelo Senhor nosso Deus, pelo Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus, para nos falar do coração do Senhor. Certamente, no livro de Apocalipse, nós encontramos uma visão muito clara, graças a Deus, do final, da ômega, do objetivo que Deus tinha antes da fundação do mundo, cumprido. Se não tivéssemos o livro de Apocalipse, não saberíamos em que vão terminar as coisas. Teríamos um começo, um desenrolamento, mas não saberíamos para onde é que Deus está indo. No livro de Gênesis encontramos aqueles primeiros passos de revelação, palavras muito chaves no livro de Gênesis. E juntando Gênesis com Apocalipse, podemos ver a linha do plano de Deus. Mas Efésios vai para trás de Gênesis. Ninguém podia ir para trás, se o próprio Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, se ele não tivesse aberto seu coração para nós não poderíamos penetrar atrás de Gênesis. Mas ele nos concedeu o Espírito, e ele revelou coisas que estavam desde a eternidade no coração de Deus. E essas coisas que Deus tinha no seu coração são as quais explicam todo o caminho, cada etapa e a sua finalização. Nesta semana, que tem sido uma conferência de missões, nós temos que enmarcar esse objetivo e essas estratégias no contexto do propósito eterno de Deus. No contexto também do lugar de Cristo com a sua igreja, nesse objetivo eterno de Deus. E Deus comprou a sua igreja, e nós aqui somos um grupo dos remidos do Senhor, comprados para colaborar com Deus, na graça de Deus, para este objetivo que Ele quis cumprir conosco. Conosco. Tem coisas que Deus faz sozinho, mas tem coisas que Deus, na sua soberania e conforme a sua natureza, Ele quis fazer conosco. Ele poderia fazer sozinho, mas Ele não quis. Ele quis contar conosco. Pessoas tão difíceis depois da queda, mas Ele é todo-poderoso. Ele é um verdadeiro Salvador. E Ele nos salva para poder contar conosco. Nós temos que tomar esses mendrugos, esses pedaços de pão, como aquele menino que só tinha 5 pãezinhos, peixezinhos, mas foram colocados nas mãos do Senhor Jesus. Nós não temos que olhar que isso é insuficiente. Tudo que nós damos para Deus sempre será insuficiente. Não sei como Deus quer trabalhar com gente tão incompetente como nós. Mas é que Ele é Deus. Ele pode pegar aqueles pedacinhos e abençoar. E alimentar multidões. Porque Ele que é grande. A bênção dEle é grande. Nós somente somos mendrugos. Pedacinhos de pão. Amém? Então agora aqui, tendo aberta a Bíblia, em Efésios, no primeiro capítulo, nós precisamos ver as coisas que Deus tinha no coração, agora que Ele falou, agora que o Seu Espírito de sabedoria e de revelação abriu os olhos da igreja, pela Sua Palavra e pelo Seu Espírito, para compreender as coisas no contexto do propósito eterno de Deus. Aqui poderíamos ir chegando perto do verso 9, mas retrocedamos melhor o verso 7, desde 7. Efésios capítulo 1, desde o verso 7. Vou ler o verso 7, trazendo as implicações do final do 6. Diz aqui pelo Espírito Santo Paulo. No amado, que seste no qual, no amado, temos, aleluia, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E aí o Espírito Santo indicou Paulo colocar somente uma vírgula. Às vezes, nas comunidades protestantes, nós, em lugar de colocar vírgula, colocamos ponto. Mas aqui, Paulo, pelo Espírito, somente colocou uma vírgula. Essa graça pela qual fomos remidos de nossos pecados é uma graça que vai além do perdão de nossos pecados. É uma graça que não termina somente com a redenção. A redenção é a primeira manifestação da graça, mas a graça vai além da redenção. A graça não só nos perdoa, a graça também nos liberta, a graça também nos regenera, a graça também nos renova, nos transforma, nos edifica como um corpo, nos configura, nos capacita para servir para Ele, para o propósito. Aqui vamos ver no verso seguinte que a graça que nos salvou é a graça que também nos reclutou para o propósito. É a graça que também abre nossos olhos para o propósito da salvação. A salvação não é o objetivo final. A salvação era necessária para poder continuar com o objetivo eterno que Deus tinha. Como houve o problema da rebelião do diabo, da queda daquele tercio de anjos que seguiram ao diabo, a introdução do pecado, do mal na humanidade, na natureza humana que ficou vendida o poder do pecado, houve muitas oposições ao objetivo de Deus. Mas Deus é Deus. Deus permitiu todas essas rebeliões, essas oposições. Ele não provocou elas, mas Ele permitiu para que algo mais de Deus fosse conhecido. E agora, graças a esses permissos misteriosos de Deus, conhecemos muito melhor a nosso Deus. Agora conhecemos seu poder, sua justiça e sua graça. Se não tivesse havido o diabo, não conheceríamos a graça. Mas depois que nós viramos quase diabos, oh, meu Deus, agora conhecemos a graça. E agora, quando Deus é capaz de salvar gente como nós, conhecemos o poder de Deus. E conhecemos também a justiça de Deus e a ira santa de Deus com aqueles que não recebem a sua graça. Coisas de Deus agora são claramente conhecidas graças às permissões que Deus teve para com Lucero, Lúcifer, para com aqueles anjos que pecaram e para com os homens que temos caído e temos pecado. Agora Deus é melhor conhecido. Então aqui a graça diz aqui, verso 8, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, e agora já não fala em perdão, já não diz graça derramada em perdão, graça derramada em libertação, graça derramada em regeneração, em renovação, em vivificação, em transformação, tudo isso também é graça. Mas agora, a graça aqui está dirigida num objetivo especial também, outro capítulo da graça. Então diz aqui no verso 8, graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, E esta sabedoria e prudência que provém também da graça e em relação ao propósito. É sabedoria e prudência, disse, desvendando nós o mistério da sua vontade. Isso é algo que é passado para os santos, não para os acadêmicos, não para os filósofos, não para os cientistas. Muitos cientistas ainda não sabem de onde vem, para onde vai. Mas os pequenos santos, agora pela graça, sabem de onde vem e para onde vai. Isso é graça. Graça que vem em sabedoria e prudência respecto do mistério da vontade divina. Então diz aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Cada ser tem seu próprio beneplácito conforme a sua natureza. As galinhas vão ficar muito felizes lá comendo milho, né? Colocando ovos e ela fazendo o que é próprio da sua natureza. Cada ave tem seu próprio beneplácito, cada criatura. Mas o ser de Deus, que é tão alto, tão excelente, o beneplácito dele é uma coisa muito elevadíssima. Só Deus vai ficar contento com uma coisa. E isso que traz prazer ao coração de Deus, nos alegramos que Deus se propôs. Deus se propôs o que traz prazer ao coração dele, segundo a qualidade do ser, da natureza e da essência dele. Ele se propôs o seu beneplácito. E nesse beneplácito tinha sido que o Filho, seu Filho amado, aquela segunda pessoa da Trindade, estava no centro do beneplácito de Deus. Todas as coisas que Deus fez, fez em função do Filho dele. Nada foi feito que não tenha relação com o Filho. O Pai ama com amor eterno seu Filho. E o Pai quer exaltar seu Filho como a si mesmo. Então, todas as coisas os Pai as fez em função do seu Filho. E as fez com seu Filho. E as fez no seu Filho. E as fez para seu Filho. As coisas não têm sentido, não têm explicação, não têm lugar, não têm realização, senão em relação com o Filho de Deus. Antes da criação somente estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tudo que Deus tem feito, o Pai o tem feito para o Filho de Deus. E do mesmo jeito, o Filho nada faz senão para a glória do seu Pai. Nada acontece senão para a glória do Pai. Tudo que está no coração do Filho de Deus é honrar e agradar seu Pai. Tudo que existe, existe por causa do amor entre o Pai e o Filho. E esse amor é o Espírito. O Espírito que provém do Pai e do Filho é o amor divino, que é tão pleno que também Ele é Deus, como o Pai e com o Filho. Todas as coisas tem essa origem ese sustento y ese destino. Todas son para glorificar a Dios. De una u otra manera, todas ellas glorificarán a Dios. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y aquí en el centro del corazón de Dios aparece el Hijo. En el verso 10 vemos que el propósito eterno de Dios estaba el Hijo. Y en el verso 11 vemos que juntamente con el Hijo y a sí mismo estaba también la Iglesia. Porque Ele nos amou como amou seu filho. Como o Pai me amou, assim também amou vocês. Que coincidência! Que coisa grande esta! Então diz aqui no verso 10. Segundo o seu beneplácito que Deus propusera em Cristo de fazer convergir nele. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nessa primeira parte, demos a centralidade de Cristo, o Filho de Deus, no propósito eterno. O que traz alegria ao Pai, aquilo que enche de satisfação, de beneplácito o coração do Pai, e fazer seu filho encabeçar tudo, que tudo lhe seja submetido, e que tudo lhe expresse, e que tudo tenha nele seu sentido e sua realização. Ó seu juiz, a luz dele. É a luz do filho que todas as coisas serão julgadas. Ele é o ponto de referência para todas as coisas. Então, Deus quis, diz aqui, fazer convergir nele. A palavra no grego é aquela palavra anakepaleu sastai. Essa terminação sastai é o infinitivo, o verbo sim ser ainda conjugado, infinitivo. A palavra é recapitular, anakepaleu sastai, recapitular, ou seja, encabeçar. Deus quis que seu filho encabece todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para o Filho de Deus e foram criadas com o Filho de Deus, planejadas também antes de criadas com o Filho de Deus e criadas, sustentadas no Filho de Deus. Ele é o veículo pelo qual Deus fez todas as coisas e a esfera na qual foram feitas todas as coisas. E é o sentido de todas as coisas. Ele é o alfa, o início, e o ômega, o sentido, o propósito de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pelo Pai, planejadas com o Filho, feitas com o Filho, feitas no Filho e feitas para o Filho. E ao mesmo tempo o Filho descobre que essa é a vontade do Pai. Ele diz, eu não busco minha própria glória, mas quem a busca? Meu Pai. Ele descobriu, o Filho descobriu que o Pai quer a glória do Filho. Que todas as coisas foram feitas para o Filho. E agora o Filho, ao mesmo tempo, sujeitando debaixo dele todas as coisas, ainda depois da queda, agora através da redenção e do juízo, sujeitando a Ele todas as coisas, Ele mesmo se somete ao Pai. Somete todas as coisas ao Pai. E aí vemos aquela retroalimentação do amor da Trindade. O Pai fazendo tudo para o Filho e o Filho fazendo tudo para o Pai. Esse é o amor eterno da Trindade. E isso que tem que ser expressado agora através do corpo do seu Filho, que é a Igreja. Porque juntamente com seu Filho, o Pai quis ter outros filhos e filhas, a sua imagem, a imagem do seu Filho. O Pai quis ter família, família de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, que enche toda a terra, que contenha Ele, o Espírito dEle, que viva e expresse o Espírito de Deus, que é Espírito de amor, que é Espírito do Pai e do Filho. Essa expressão está na Sagrada Escritura. Às vezes aparece o Espírito de vosso Pai, como falou o Senhor Jesus lá em Mateus, que quando estamos dando testemunho diante de magistrados, não fiquemos preocupados que vamos falar, porque diz Ele que naquela hora nos será dada a palavra, porque não somos nós os que estaremos dando testemunho, sino o Espírito de nosso Pai, que falaria em nós. Então aí aparece aquela expressão, o Espírito do Pai. Em Romanos 8 também aparece o Espírito daquele que levantou a Cristo dos mortos. Aquele que levantou a Cristo dos mortos é o nosso Pai. Então, o Espírito Santo é o Espírito que procede do Pai, disse Jesus. Mas também ele é chamado o Espírito do Filho. Lá em Gálatas, disse que nós, por quanto agora somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Então o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, é também o Espírito do Filho. Porque o Espírito procede daquele amor eterno que o Pai tem com o Filho. Então, o Pai é aquele que ama, o Filho é aquele amado que também ama, e o Espírito é aquele amor eterno compartilhado entre o Pai e o Filho. Tão pleno, tão divino, porque Deus não ama por medida. Ele dá toda a plenitude para o Filho. E tudo aquilo que é do Pai é do Filho. E tudo aquilo que é do Filho é do Pai. Então, o Pai e o Filho compartilham a plenitude divina. E aquela plenitude divina que provém desse amor eterno do Pai e do Filho, é o Espírito eterno que procede do Pai e agora também do Filho. É o Espírito do Pai e do Filho, aquele que foi passado para a Igreja participar do amor eterno, a Igreja ser incluída. Por isso, depois do verso 10, vem o verso 11. E no verso 11, agora fala da Igreja. Ah, no centro do propósito eterno de Deus está o Filho. Mas com o Filho está também a Igreja. Com o Filho está a Igreja. Tá, no verso 11 disse, nele, ou seja, neste Cristo, ao redor do qual Deus decidiu fazer convergir tudo, este Cristo que Deus colocou como cabeça de todas as coisas, foi dado à Igreja. Nele, neste Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança. Fomos feitos herança. Agora, nós somos herança de Deus em Cristo. Ele é nossa herança e nós somos a sua herança. Assim como o Filho e o Pai. Todo o que é do Pai é do Filho. Todo o teu é meu. Todo o meu é teu. Agora, Ele é nossa herança. Nós somos herdeiros com Cristo de toda a plenitude. A Igreja é o corpo de aquele que enche todas as coisas em tudo. O Pai deu tudo para o Filho, ele, Pai, a glória que me deste, eu passei para eles, eu di a eles. Pai, o Pai em mim e eu neles, mas eu contigo lá dentro. O Pai no Filho e o Pai e o Filho pelo Espírito no corpo, na igreja, na família de Deus, de toda tribo, língua, raça, povo, nação. Porque Ele foi que criou todas essas raças. Todas elas foram plano de Deus. Cuidado, vai protestar com o plano de Deus. Você não gosta de alguma raça? Ele gostou, sabe? Ele gostou. Você tem que gostar também. Toda tribo, povo, raça, nação, incluída na diversidade da expressão multiforme da graça e a sabedoria de Deus em Cristo. Então aqui no verso 11 aparece o lugar central com Cristo da igreja. Nele, digo, no qual fomos também. Esse fomos é a igreja. Fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos nossa igreja, para louvor da sua glória, nos os que de antemão esperamos em Cristo, seja primeiramente Israel, que é a nação, a etnia primogênita, isso que fala nós, os que de antemão esperamos no Messias, em quem também vós, os que provém dos gentios, que já não eram israelitas, mas eram de outras tribos, línguas, raças e nações, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Que Evangelho gostoso! Deus nos anunciou que nos salvou, aleluia, e nós cremos. Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados. Este me pertence a mim, um selo, um carimbo de pertença. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, a primeira parte, as arras, o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, ou seja, o resto do que pertence a nós agora pela sua vontade, nós já temos o início, o primeiro, o Espírito. Mas agora pelo Espírito, vamos recuperando também a nossa alma, nosso corpo, e o resto da criação será libertada da escravidão e corrupção, a semelhança da liberdade dos filhos de Deus, o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então vemos que no coração de Deus, no centro do trabalho de Deus, existe aquele objetivo de seu filho encabeçar e a sua noiva, sua igreja, lhe assistir, lhe auxiliar idoneamente. Quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem, a imagem de Deus, que o protótipo pelo qual foi criado o homem, esse é o Filho de Deus. O Filho é a imagem do Deus invisível, segundo os Coríntios 4, Colossenses 1, verso 15 em diante, Hebreus 1, 3, João 1, 18, 1 de João 5, 20, aí fala que a imagem de Deus é o Filho de Deus. E quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem, esse homem corporativo, coletivo, gênero humano, que conseguiria atingir o propósito, veio a ser a igreja, Amados, existe humanidade para que exista a igreja. O objetivo de Deus era com todo homem. Deus, sinceramente, em seu amor eterno e fiel, quer que todo homem seja salvo. Mas Ele entregou ao homem certa responsabilidade. E agora o homem, depois da queda, virou incapacitado para ser responsável. Mas depois da redenção, a graça foi manifestada para a salvação a todo homem, como diz Paulo a Tito. Deus não está negando a graça a ninguém. A graça está aí para socorrer a todos, mas não para obrigar a todos. Estevão falou, vocês resistem sempre o Espírito Santo. Antes do dilúvio, Deus estava lutando com os homens, mas lutando sem irrespeitar a responsabilidade do homem. Lutando com graça, para capacitar a responsabilidade, mas não vai tirar ela, porque ele vai julgar na base dessa responsabilidade. Então, disse Deus, todo tempo, o coração do homem é somente o mal. Meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Antes do dilúvio, o que estava fazendo Deus? Estava contendendo constantemente com o homem. E essa contenda de Deus com cada homem é graça. Deus contendendo conosco, mas ao mesmo tempo respeitando a responsabilidade. Deus contendendo conosco, mas falou, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O momento em que Deus entrega ao homem aos seus amores. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Jesus falou, se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse feito as coisas que foram feitas, não teriam pecado, mas agora não tem excusa, nem sequer a calvinista, para o pecado. Agora não tem excusa. Amaram mais as trevas que a luz, sem causa, não foi por causa de Deus, sem causa, me aborreceram. E essa é a condenação, que a luz veio, e os homens amaram mais as trevas que a luz. Deus nunca vai pedir contas no juízo de algo que Ele não deu, que Ele não concedeu. Se Ele deu você de 1 até 5, Ele vai perguntar, que fizeste com 5? Se Ele deu você de 1 até 20, Ele vai perguntar, que fizeste com 20? Ele não vai pedir 20 àqueles que somente deu 5. Mas não vai pedir somente 5 àqueles que deu 20. Deus sempre será justo. Deus nunca vai pedir o que Ele não deu primeiro. Tudo que temos, cada oportunidade que temos da parte de Deus, é graça de Deus. E Deus é sempre justo e bom. Mas Ele respeita, porque Ele soberanamente escolheu respeitar. Eu quero que você queira. Você não pode querer se me ajuda. Eu vou te ajudar. Mas você tem que se esforçar na minha graça. Obrigado. Você não pode se no socorro do Senhor. Mas o Senhor nunca vai violar você de ser pessoa, de ser responsável. A graça está aí, mas você pode resistir à graça. Como falou Estevão, vocês resistem sempre à graça de Deus. Outros receberam ao Senhor, sustentados na graça para todos. E agora, pela graça de Deus, eles nasceram de novo, participam de Cristo, estão sendo não somente perdoados e libertados, mas também foram refeitos, novas criaturas, sendo conformadas não só no individual, senão no corporativo, à imagem do seu Filho. Agora, o capítulo novo do plano de Deus está avançando. Lá naquele verso 10 de Efésios, ali falava da dispensação do cumprimento dos tempos. Vamos ler um pouquinho de novo o verso 10. Disse, seu beneplácito que propuser em Cristo de fazer convergir nele, anakeo, que paleu, sastai, recapitular, encabeçar, fazer convergir nele. Na dispensação, ou seja, esta palavra dispensação aqui é uma tradução parcial de uma palavra mais completa, que precisa de outras palavras para ser traduzida em plenitude, que é a palavra economia. Dispensar é uma parte da economia. Administrar é outra parte da economia. Maiordomia, mordomia é outra parte da economia. Comissão, como disse Paulo, a comissão me foi encomendada, lá em 1 Coríntios 9, que ai de mim se não prego o evangelho, porque a comissão, disse algumas traduções, a palavra lá é a economia me foi encomendada. O que foi encomendado a Paulo foi economia. Dispensação é economia, administração é economia, mordomia é economia, comissão é economia, edificação no contexto de Timóteo. A palavra edificação é oikodomia com D. Mas, quando Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu oikonomia com N. Quer dizer que aquela edificação que aparece aí em 1 Timóteo é oikonomia, economia. Economia é todo um arranjo administrativo. É todo um reino. Economia é um reino. E aqui fala da dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, a economia final que resulta da sucessão de todos os eones, eras, períodos nos quais Deus tem estado trabalhando. Deus tem estado trabalhando esse objetivo eterno para que seu Filho, no final, seja a cabeça de... Ele já é. Mas ainda não vemos que as coisas tenham sido submetidas. Mas estão sendo submetidas. Filho, você já morreu por eles, já ressuscitou, agora sube para cá, se assenta na minha destra, agora fica aqui sentado, eu vou colocar debaixo dos teus pés todas as coisas. O que Deus está fazendo desde a ascensão de Cristo é muito definido. Ele falou, o que é isso que está fazendo? Nós temos que entender a história desde a ascensão de Cristo. O que está acontecendo é que Deus lhe está submetendo a seu Filho todas as coisas. Pode estar um império muito grande, ele sempre vai cair, mas no resultado, Cristo vai avançar. Vai se levantar outro, vai haver guerra, vai haver fome, muita coisa política vai acontecer, mas qual é o sentido de tudo o que acontece? Para que Deus permite acontecer o que acontece? Qual é o lucro da história? Esse é o lucro da história. Todas as coisas têm que lhe ser submetidas aos pés do seu Filho. Ele ascendeu para ser Senhor, de todas as coisas, para encher tudo. Então existe uma economia da plenitude dos tempos. Os tempos têm que preencher um sentido. Os eones, as eras, os períodos, desde que o homem foi criado, as etapas pelas quais passa a igreja, as provas que a igreja enfrenta, mas que encontra em Cristo resposta para todos os desafios. Às vezes o inimigo vem pela direita, vem pela esquerda, vem por acima, vem por debaixo, vem de frente, vem por detrás, mas Cristo é a resposta para todos os desafios do corpo de Cristo no mundo. Isso é o sentido daquelas sete igrejas, Apocalipse 2 e 3. Às vezes a igreja está passando por aqui, mas Cristo é a resposta. Também é a resposta para o outro desafio. E a igreja tem passado por muitos desafios e tem encontrado algo mais de Cristo, que Cristo sempre tinha nele, mas que a igreja não conhecia. E agora, diante destes novos desafios, às vezes são desafios de perseguição, às vezes os desafios vêm com aplausos, vêm com muito dinheiro, hein? Não conseguiu lá exterminar os cristãos com aquelas perseguições, então veio Constantino, deu para eles os templos pagãos, lugar no império, de dinheiro. Agora Constantino mandou imprimir bíblias e agora introduziu o nicolaísmo, balaamismo, jezabelismo. Mas em Cristo a igreja vai aprendendo a responder os novos desafios que vêm de todo lado. A igreja tem passado por muitas provas, mas Cristo é a suficiência da igreja. Cada prova somente serve para tirar fora algo mais de Cristo. Algo que Cristo é, que tinha escondido, e agora a igreja não sabe o que fazer agora. Agora é tão diferente. Antes, bom, sabíamos quem era o inimigo, mas agora somos nós os governadores. Agora nós somos aqui os chefes. O que vamos fazer agora? Como vamos manejar isto, aquilo, novos desafios? E alguns entravam pelas veredas dos lados e erravam. Mas Cristo sempre está se formando na igreja. A igreja está aprendendo da história, mas aprendendo de Cristo na história. Nós não podemos confiar em nossa sabedoria histórica. O sentido de conhecer a história é aprender que não sabemos nada, que só Cristo é a resposta. Isso que temos que aprender da história. Nunca pudimos fazer nada bom fora de Cristo. Esse novo desafio, situação nova, sou o próprio Cristo. Senhor, tem piedade, agora que vamos fazer? E ele falou, e o Espírito vai conduzir a vocês até o fim. Ele vai conduzir a toda a verdade. A igreja vai conhecer mais e mais de Cristo. E Cristo tem se estado formando na igreja graças aos desafios que o Senhor permitiu que o mundo, o diabo, a morte, etc., apresentasse à igreja. O objetivo do controle de Cristo sobre a história é se formar mais e mais na igreja. Por isso, nesses períodos, podemos ver também as etapas pelas quais tem passado a igreja. Idade Média, Idade da Reforma, tempo de liberalismo, de modernismo, mornidão, tanta coisa. Mas Cristo está na igreja. E é resposta totalmente suficiente para todos os desafios da igreja. Então aqui fala que existe uma economia da plenitude dos tempos. Ou seja, o resultado final, a economia do fim, é Cristo reinando no reino. Os reinos do mundo lhe sendo plenamente submetidos a Cristo. Por isso, quando você vai lá
no livro do Apocalipse, e aparece aquele cordeiro no trono, recebendo da mão de Deus, seu Pai, o livro selado com sete selos. Porque ele, quando ele ressuscitou, apareceu o discípulo e falou: toda a potestade me é dada nos céus e na terra. Porque isso era o que Deus queria: encabeçar tudo nos céus e na terra com Cristo. E o sentido de tudo que acontece é para concluir nessa economia da plenitude dos tempos, na qual Cristo é expressado e tudo lhe é sometido. Então, tudo está acontecendo. Cristo está à destra do Pai, o Pai lhe submeteu tudo, então ele ascendeu a lá. Daniel capítulo 7, aquele filho do homem que subiu até as nuvens, e aquela nuvem cobriu ele, aquela nuvem conduziu ele até o ancião de dias. Lá em Daniel 7, o filho do homem é apresentado ao ancião de dias. E lhe é dado domínio sobre todos os reinos. Essa passagem do filho do homem chegando diante do ancião de dias, isso correspondente com aquele capítulo 5 de Apocalipse, quando perguntaram: mas quem é digno de abrir o livro? Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra tinha ninguém digno de abrir aquele livro onde estava escrito todo o programa para concluir o propósito de Deus. Mas o cordeiro, o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro, ele venceu. E ele aparece e recebe o livro. Receber o livro é o que está resumido lá em Daniel 7, que lhe foi dado poder, governo, autoridade. Daniel 7 faz o resumo, aquele Salmo 110 também faz o resumo: senta-te à minha destra, eu vou colocar todas as coisas debaixo dos teus pés. Só que agora no capítulo 5 de Apocalipse é explicado com mais detalhe como lhe foi dado governo, como lhe será submetido todo, através de um programa que está nesse livro que ninguém podia abrir, mas o Filho, o Cordeiro, começou a abrir e já está abrindo. Quando ele abre todos os sete selos, no último selo aparecem sete trombetas. E quando chega na sétima trombeta, que consuma o mistério, diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ou seja, tudo o programa dos selos e das trombetas e ainda das taças finais que estão dentro da sétima trombeta. Porque a sétima trombeta é o tempo da consumação da ira. E a ira se consuma nas taças. O mistério se consuma na sétima trombeta. Por isso aquela segunda parte de Apocalipse, que é uma volta a profetizar de novo de João. Já tinha profetizado, mas aquele anjo entregou aquele livrinho: João, você tem que comer este livro, vai ser doce na boca, mas vai amargar o teu ventre. Como Ezequiel comeu aquele livro e começou a profetizar, e o livro de Ezequiel e tudo que ele comeu primeiro, e agora ficou escrito. E assim também, depois de ter falado da sétima trombeta, aquele anjo falou: tem que comer de novo, tem que profetizar outra vez. É necessário que profetize de novo acerca de línguas, povos, nações, reis. Então ele comeu e continuou profetizando, e profetizou a segunda parte de Apocalipse, que é do capítulo 12, que começa de novo lá com a mulher, com o dragão, a serpente e a semente da mulher. Começou de novo desde Gênesis e terminou Apocalipse. A segunda parte de Apocalipse é aquele livrinho que ele comeu e profetizou de novo. Mas aquela profecia de novo é para explicar mais claramente o que tinha sido explicado até a sétima trombeta. A sétima trombeta consuma o mistério. E quando no Apocalipse 11... aquela trombeta é tocada, se ouviram vozes nos céus, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor, o Pai, e do seu Cristo, o Filho. O objetivo da apertura do livro e do toque das trombetas e o derramamento das copas era lhes someter ao Filho todas as coisas debaixo dos pés, e juntamente com o Filho, aos santos do Altíssimo. Então temos que compreender a história. O primeiro selo que o Senhor abriu, do trono, lá do trono, se ouviu uma voz. Erco, disse no grego, erco. Ou seja, fica perto, venha e vai. E o Senhor dando uma ordem. E ele fez cavalgar aqueles cavaleiros, que são personificações. O primeiro cavaleiro é o Evangelho de Deus. O segundo é uma personificação da guerra. O terceiro, uma personificação da fome. E o quarto, uma personificação do Thanatos, da morte, e o Hades o segue. Então, ele ascendeu à destra do Pai, porque o Pai determinou que ele encabece tudo, e agora que está à destra do Pai, o Pai lhe entregou o livro, e tudo lhe está sendo submetido, e o primeiro instrumento que ele está usando para que tudo lhe seja submetido, é o Evangelho de Deus. Esse é o cavalo. Eu sei que tem muitas interpretações desse primeiro cavalo, mas eu tenho que interpretar ele no contexto geral do plano de Deus. Aqueles cavalos são para que tudo lhe seja submetido. É aquele que desceu, é aquele que ascendeu sobre tudo, para encher tudo. E ele enviou seu Espírito, e ele enviou a igreja. Toda a potestade me é dada nos céus e na terra. Ide, pois, ide. Por isso estão estas bandeiras aqui, para nos lembrar esse ide. Graças a Deus, irmãos, que fizeram esse trabalho. Não é para ver cores, é para ver ide. Agora você não vai poder esquecer essas cores. O irmão vai tirar as bandeiras, nosso Espírito Santo vai lembrar as bandeiras. Ide. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando elas no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a elas que guardem todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele ascendeu e começou a abrir o livro, enviou o Espírito para capacitar a igreja para ser testemunho dele, para estender o reino dele, para lhe someter a ele, primeiro através do Evangelho, primeiro pelas boas. Os outros cavalos vêm depois, mas primeiro é pelas boas. Primeiramente é recebendo a graça de Deus, recebendo o Senhor, recebendo a salvação de Deus. Ele que ascendeu é aquele que também enviou o Espírito, deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos, para que os santos não somente venham nos domingos, para que os santos não somente ofertem mais ou menos de vez em quando, mas para que os santos faça na obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. E os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, que são isso no corpo e para o corpo, têm o trabalho de promocionar o trabalho dos santos. E o trabalho do Espírito, do ministério, dos santos, é a cavalgada vitoriosa do primeiro cavalo branco. O primeiro selo. Essa é a maneira como o Senhor vai sometendo tudo. Mas alguns não gostam dos crentes. Alguns matam os crentes. Matam
os mártires de Jesus. Daquele anjo falou: justo eres, Senhor, porquanto eles derramaram o sangue dos teus santos, o Senhor lhes deu a beber sangue. Ah, gostam de sangue? Então vão beber sangue. Ah, gostam do sangue dos mártires? Vão beber sangue. E aquela trombeta, primeiro fiz um terço das águas virar sangue. Mas ainda assim continuaram, não se arrependeram, então os dois terços também vão virar sangue. Vem aquela taça e converte em sangue o mar. E assim Deus envia um outro cavalo detrás do branco, que é o vermelho, com uma grande espada. Porque o Senhor falou e disse: vocês pensam que eu vim trazer paz na terra? Isso depois. Por enquanto, não. Eu vim trazer espada. Porque daqui em diante vão estar dois contra três, na mesma casa. Vão começar as brigas de religião. Os que querem a verdade e os que querem o reino deles. Vão começar guerras. E é necessário que isto aconteça. O Senhor permite guerras porque as pessoas resistiram e rejeitaram a verdade de Deus, o Evangelho. E se ainda assim, depois de tanta guerra, eles não voltam para o Senhor aperta um pouquinho mais. Erco, um outro cavalo, agora preto. Dá fome. Porque se você continua de guerra em guerra, não vai trabalhar bem o campo, vai investir equivocadamente em munições, e agora vem a fome como consequência da guerra, e a guerra como consequência de rejeitar o Evangelho. O Senhor quer que todo mundo lhe seja submetido pelas boas, mas a gente não quer que ele reine. Não quer que ele tenha um lugar que só pertence a ele. Então Deus permite as guerras. E as guerras são necessárias para que tudo lhe seja sometido aos pés de Cristo. Por isso, um Deus que é bom permite para um bem maior as guerras. Alguns dizem: mas por que Deus permite guerras? Por isto Deus permite guerras. Porque Deus colocou seu rei em Sião. Senta-te à minha destra, meu filho, e eu vou someter todas as coisas debaixo dos seus pés. Se não se somete ao Evangelho de Deus, vai ter que passar pela guerra, pela fome, pela morte e pelo Hades. Muitos vão ser mortos dos filhos de Deus, mas vão estar descansando. No quinto céu eles estão descansando. Senhor, até quando vais vingar nosso sangue? Espera um pouquinho mais, eu tenho um grande número, ainda que tenha que morrer como vocês. Ainda não é hora de terminar com tudo. Né? Vamos dar um tempinho mais. Deus é muito longânime. Você tem que continuar descansando um pouquinho mais de tempo aqui debaixo. Mas agora vou sacudir tudo que pode ser sacudido. Vou remover tudo que pode ser removido. E no sexto selo vem um terremoto mundial para inaugurar grande tribulação. E no sétimo selo começa Deus a introduzir, somente introduzir através de trombetas, juízos, buscando o arrependimento dos homens. Graças a Deus, muitos sairão da grande tribulação e limpará nossas vestes com o sangue do Cordeiro, de toda tribo, língua e nação. Por isso ele faz isso. Mas outros ainda assim não se arrependirão. E ele vai apertar de uma trombeta em outra e de uma taça em outra, até consumar a sua ira, remover tudo que tem que ser removido, e então estabelecer o reino final do seu Filho. A economia da plenitude dos tempos. Temos que compreender a história. Temos que compreender o que está acontecendo e temos que compreender qual é o nosso lugar atual neste drama cósmico das eras. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Nós temos que estar andando em espírito, porque isto não avança com espada e com cavalo, sino com espírito. A espada, fome, morte, Hades, é para terminar o que não presta, mas o que vai prestar, sou edificado pelo Espírito, através do Evangelho, através do testemunho da igreja, vivendo e agindo. Temos que entender que tudo lhe está sendo submetido ao Filho, e o principal instrumento do Espírito é a igreja, é o ministério da palavra de Deus, do Espírito, da justificação, da reconciliação, do Novo Testamento, o ministério dos santos, do corpo de Cristo. Não fique perdendo tempo, compreenda o que está acontecendo, invista todo no Senhor, coopere, porque tudo vai acabar, e Ele vai concluir com a consumação do mistério, como está escrito: ao soar da última trombeta, os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Deus nos conceda compreender e nos someter com alegre coração ao nosso Senhor e andar em espírito e advertir ao mundo o que está acontecendo e o que está vindo. Vamos orar a Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti. O Senhor está à destra do Pai, abrindo este livro. Estas coisas já estão cavalgando por toda a terra. Muitos já estão no Hades esperando o juízo. Outros estão no paraíso esperando a ressurreição. Mas nós estamos ainda na terra. Nos concede, Senhor, viver perto de Ti, em comunhão contigo, entendendo nossa hora e cooperando contigo, porque se não trabalhamos para Ti, para quem estamos trabalhando? Nos guardas, Pai, no precioso nome de Cristo. Abençoa a Tua palavra nos nossos corações, confirma o que vem do Senhor e nos livra de toda coisa estranha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Obrigado, irmãos.